Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
São 2:05. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, espectador da Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Começando o Jornal Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019, aqui na Avenida Paulista, 26 graus. Hora de atualizar as notícias. Ao meu lado, Davi Roque, direto para as manchetes desta edição.
Jair Bolsonaro afirma que indulto de Natal vai incluir policiais, porém não detalha quais os requisitos para ser contemplado com o benefício. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirma que criação de imposto sobre transações financeiras digitais não será aprovada no colegiado. Supremo Tribunal Federal suspende medida provisória de Jair Bolsonaro que prevê a extinção do DPVAT. Prévia da inflação fica em 1,05% em dezembro e fecha 2019 com alta de 3,91%. Parlamento britânico aprova a proposta do primeiro-ministro Boris Johnson para a saída do Reino Unido da União Europeia. Câmara dos Deputados da Argentina aprova pacote econômico proposto pelo governo de Alberto Fernandes, que estabelece aumento de impostos.
Agora são 12:06, um rápido intervalo. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Jovem Pan. Você também nos acompanha por imagens na internet.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
São 2:10, 2:10, você acompanha o Jornal Jovem Pan, agora direto para Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez hoje um balanço desse ano de 2019 e destacou as prioridades para o ano que vem. A informação é do repórter Antônio Maldonado. Você, Maldonado.
Oi, Tiago, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Tiago, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, diz que vai manter em 2020 a mesma postura em relação à CPI da Lava Toga e aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal adotada ao longo deste ano. A declaração foi dada em um café da manhã oferecido por Alcolumbre a jornalistas na residência oficial da presidência do Senado nesta sexta-feira. O parlamentar disse que não vai autorizar a investigação sobre decisões de tribunais superiores ou o início de um processo que poderia levar ao impeachment de um dos ministros do STF, porque isso seria ruim para o país.
A mesma postura adotada em 2019. Vamos trabalhar pelo Brasil, isso aí não vai ajudar o Brasil.
Bom, Thiago, o senador Davi Alcolumbre também falou durante esse café da manhã sobre as propostas que visam regulamentar a prisão após a condenação em segunda instância. Segundo ele, 43 senadores assinaram um requerimento pedindo que o projeto de lei já aprovado pela CCJ da Casa fique parado enquanto a Câmara avança com a PEC sobre o mesmo tema. Se a proposta passar pelo crivo dos deputados até abril, conforme prevê o acordo firmado aí com o deputado Rodrigo Maia, Alcolumbre acredita que o Senado conclui a votação ainda no primeiro semestre do ano que vem.
Se cumprir, vai votar. É, vai votar. Vai votar porque dá para quebrar todas as os prazos regimentais no Senado. É mais fácil que na Câmara. O texto da Câmara? Não, vai ser discutido, vai ter aperfeiçoamento lá. A gente vai esperar.
Bom, Thiago, durante esse café da manhã, o senador Davi Alcolumbre também falou sobre os colegas que compõem aquele grupo chamado Muda Senado. Os parlamentares que apoiaram a eleição dele contra Renan Calheiros no início do ano cobram uma postura mais ligada ao anseio popular, o que inclui justamente instalar a CPI da Lava Toga, autorizar o processamento de ministros do Supremo e acelerar a prisão após a condenação, a tramitação, né, das propostas relacionadas à prisão após a condenação em segunda instância. Mas, de acordo com o presidente do Senado, existe muito jogo de cena e grande parte dos senadores que publicamente cobram dele uma postura mais lavajatista, em reuniões reservadas, defendem uma boa relação com o Poder Judiciário. Por isso é que Alcolumbre acredita ter respaldo para manter a mesma postura adotada em 2019 ao longo do ano que vem. O presidente do Senado ainda disse: todo mundo pode trabalhar do jeito que quiser, mas tem que lembrar que a casa em que eles trabalham é presidida por mim. Thiago.
Até já, Maldonado. São 2:12. O presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender hoje o senador Flávio Bolsonaro e o compara a Neymar, dizendo que o filho ganha dinheiro porque atrai muitos clientes. Jair Bolsonaro fez referência à acusação do Ministério Público de que uma loja de chocolates teria sido usada para lavar dinheiro no esquema de rachadinha da Alerge. Os depósitos em espécie nas contas do estabelecimento aumentaram na comparação com a antiga gestão. Nessa semana, o juiz da 27ª Vara Criminal do Rio, Flávio Itabaiana, autorizou uma operação de busca e apreensão em endereços de Flávio Bolsonaro, locais ligados ao ex-assessor Fabrício Queiroz e parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro, também foram alvos desta operação. O presidente da República avalia que cabe ao filho responder pelos próprios atos.
Ele mexe um caso de chocolate. Daí acusaram ele também, está ganhando mais na caixa de chocolate. O que acontece? Quem leva mais cliente para lá, ele leva um montão de gente importante para lá, ganha mais. É a mesma coisa chegar pro. Chegar aí pro. Deixa eu ver aqui, pro Neymar. Por que está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante. Que não é comunismo. Se ele fez besteira, responda pelos atos dele. As franquias são controladas. Não é o cara abre uma franquia e a matriz abandona. Ninguém lava dinheiro em franquia.
Jair Bolsonaro ataca o Ministério Público do Rio de Janeiro e o juiz Flávio Itabaiana, do TJ do Estado. O presidente afirma que, pelo que parece, foi essa exposição usada por ele, uma filha do magistrado é funcionária fantasma do governo estadual.
Já perguntaram para o governador Vítor o que, que a filha do juiz Itabaiana está empregada com ele? Pelo que parece, não vou atestar aqui, é fantasma. Já foram em cima do MP, não sei se vai investigar o Vítor. Vocês repararam que no dia, na véspera desse novo caso Flávio aí, a Polícia Federal mostrou uma operação na Paraíba, onde lá um dos relatores falou que o Vítor pegou 115 mil de caixa preta para a campanha.
Em nota, o governo do estado do Rio de Janeiro rebate dizendo que Natália Nicolau trabalha atualmente na Casa Civil do Estado como secretária nível 2. Ela é responsável pelo fichamento de processos, elaboração de ofícios, atendimento, organização da agenda e arquivos. Já Flávio Bolsonaro alega que os depósitos que somaram R$ 2 milhões na conta de Fabrício Queiroz são oriundos de recursos próprios do ex-assessor e foram feitos em 12 anos. Nesta sexta-feira, durante essa entrevista na saída do Palácio da Alvorada, o presidente da República foi ríspido inúmeras vezes com os jornalistas.
Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ô, rapaz.
senhora vai...
Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por isso eu te acuso de homossexual. Se bem que não é crime, isso é
homossexual.
Fala assim, presidente. Fala C o tempo todo. Peraí, vou terminar aqui. Calma.
Enquanto respondia as perguntas, o presidente recebia o apoio de pessoas que estavam em frente ao Palácio da Alvorada. Jair Bolsonaro, presidente da República, planeja passar o Natal em Brasília e cogita viajar à Bahia para passar o Réveillon. São 2h16, a biometria, pelo menos o cadastramento, terminou ontem aqui no estado de São Paulo. Nicole Fusco, e agora como fica? Quem mora numa cidade que a eleição do ano que vem terá biometria, como é que essa pessoa deve fazer? Boa tarde.
Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, o prazo obrigatório para fazer o cadastramento da biometria terminou ontem em 319 cidades aqui do estado de São Paulo. Quem não realizou o cadastro teve o título de eleitor cancelado, mas essa situação pode sim ser revertida. Para isso, é preciso agendar uma visita obrigatória ao cartório eleitoral ou então a algum posto de justiça eleitoral entre os dias 2 de janeiro e 6 de maio de 2020. É preciso levar um documento de identificação com foto, o comprovante de residência tirado nos últimos 3 meses e também o título eleitoral, caso a pessoa o tenha. Quem perder esse prazo, de 2 de janeiro a 6 de maio, só vai poder regularizar a situação com a Justiça Eleitoral em novembro do ano que vem. Vai perder aí, portanto, as eleições municipais de 2020 e será também cobrada uma multa no valor de R$3,51. Se você, ouvinte ou espectador, estiver com dúvidas sobre a sua situação em relação à Justiça Eleitoral, é preciso entrar no site, né, do Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo ou então ligar para a Central de Atendimento ao Eleitor no número 148-148. Lembrando que, sem o título de eleitor, não é possível emitir passaporte, documento de identidade, fazer matrícula em instituições de ensino e até mesmo ficar sem o salário para o caso de funcionários públicos, Thiago.
Então, quem perdeu, não deixe. Qual que é o prazo? Até maio,
isso,
né?
Isso, é de 2 de janeiro até 6 de maio. Precisa ir até o cartório eleitoral ou então algum posto da Justiça Eleitoral.
Tá certo. Nicole Fusco, com as informações sobre o cadastramento, a biometria para o ano de 2020. São 2h18. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou hoje que vai incluir policiais no decreto de indulto de Natal. Ele não deu outros detalhes, não detalhou os requisitos, como tempo de cumprimento de pena e crimes cometidos, para que os policiais sejam beneficiados por esse ato. A concessão de indultos está prevista na Constituição, é sempre algo muito polêmico, como uma prerrogativa do presidente da República. Ou seja, cumpre, ou cabe, na verdade, ao presidente tomar essa decisão. É uma decisão do presidente. Em geral, os chefes de Estado assinam um indulto na época de Natal para perdoar a pena de presos que cumprirem requisitos estipulados no decreto que será assinado ou que foi assinado por um presidente. Em 2018, vale lembrar, antes de assumir a presidência, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou contrário a essa medida ao dizer que a pena de um preso deve ser cumprida de forma integral, porque, do contrário, ocorreria um convite à criminalidade. Nessa sexta-feira, durante a entrevista na porta do Palácio da Alvorada, que nós ouvimos a entrevista agora há pouco, o presidente falando sobre outros assuntos, o presidente foi questionado se havia já assinado esse decreto de indulto e se a medida seria oficializada até o fim do dia. O presidente afirmou que ainda não assinou o decreto e que incluirá os policiais. Questionado sobre como vai funcionar o perdão à categoria, ele disse apenas que as tratativas estão nos acertos finais. Nessa saída do Palácio do Alvorada, o presidente também falou sobre a possibilidade da recriação de um imposto nos moldes da CPMF. O presidente afirmou que é um caso que está sendo analisado pela equipe econômica, não tem nada certo ainda, mas, de qualquer forma, não seria um novo imposto, seria um tributo para substituir outras cobranças já existentes aqui no Brasil. Agora são 2h20, direto para Nova York, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos, Mariana Giangiacomo falando, claro, sobre o impeachment de Donald Trump, toda a crise política envolvendo esta questão. Já, como boa tarde.
É isso aí, Thiago. Boa tarde a todos. Falando sobre o impeachment, hoje o Congresso saiu para o recesso de final de ano sem respostas sobre como será essa nova etapa do processo, esse novo julgamento no Senado, né? A presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, está segurando os artigos de impeachment. Ela disse que não vai recomendar os artigos ao Senado até ter mais detalhes sobre como esse julgamento quer acontecer, porque é um impasse, né, Thiago? Na verdade, a Câmara dos Deputados, os democratas, na verdade, querem um julgamento mais longo no Senado, com a convocação de novas testemunhas para prestarem depoimentos, e os republicanos querem um julgamento mais curto, sem testemunhas, querem logo fazer esse julgamento bem rápido, né? Então, o que a Nancy Pelosi está fazendo é tentando segurar esses artigos de impeachment até que os republicanos cedam em alguns pontos e, de repente, cheguem até a concordar com esse julgamento mais longo, com a convocação de testemunhas. De qualquer forma, então, essa é uma questão que só deve ser resolvida agora, a partir do dia 7 de janeiro, que é quando a Câmara dos Deputados volta desse recesso de final de ano. Ainda sobre esse assunto, Thiago, ontem uma publicação evangélica, aqui uma das principais publicações evangélicas dos Estados Unidos, publicou um editorial dizendo que Donald Trump deveria ser removido da presidência dos Estados Unidos. Isso chamou muita atenção porque grande parte do eleitorado de Trump é dessa religião, é o eleitorado evangélico, né? Então, ficou a questão sobre qual seria o efeito desse editorial nesses eleitores específicos. No editorial, a revista dizia que, apesar desse processo de impeachment ser um ataque dos democratas a Donald Trump por terem perdido as eleições em 2016, há evidência, sim, de que Trump teria usado do poder como presidente dos Estados Unidos para tentar conseguir uma interferência estrangeira e se beneficiar nas eleições do ano que vem. Então, isso de acordo com essa publicação evangélica. Donald Trump respondeu a essa publicação no Twitter dele. Ele disse que se trata de uma revista de esquerda, uma posição, e ele disse também que nenhum outro presidente dos Estados Unidos fez tanto pela comunidade evangélica como ele fez, né? Então, Trump respondeu a essa crítica. E só mais uma coisa, Thiago, agora mudando um pouquinho de assunto, deixando o impeachment de lado um pouco, Donald Trump também tweetou ainda hoje ele publicou vários tweets, né, na rede social, e ele falou sobre o acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. Então, Trump disse que a China já começou a comprar produtos agrícolas, já começou a fazer essa grande compra, e que agora só falta mesmo a assinatura formal do acordo. Então, terminando aí, chegando às festas de fim de ano, com mais um sinal positivo sobre esse assunto tão aguardado, esse acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, né, Thiago?
E inclusive a leitura que muitos especialistas aqui no Brasil estão fazendo é que esse acordo pode prejudicar o Brasil, mas ainda é muito cedo saber efetivamente quando que o martelo será batido e quais são realmente os teores desse acordo, né, Mariana? É, a nossa linha, a nossa conexão com a Mariana caiu, quem estava nos acompanhando por imagens, ela está no Central Park e ao fundo, passando as carruagens com os cavalos, nesse período de frio nos Estados Unidos, mas não está tão frio assim, não tem neve e, claro, frio está, porque é o mês de dezembro nos Estados Unidos, é o inverno, chegando ao inverno, mas de qualquer forma, a Mariana volta a qualquer momento com outras informações, com outros detalhes sobre o impeachment de Donald Trump. E ainda falando sobre as questões internacionais, a situação na Argentina. Repórter Renan Porto, aqui nos nossos estúdios, trazendo as informações. Renan, boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou hoje um pacote de emergência econômica que estabelece o aumento de impostos, principalmente para os setores de classe média e classe alta. O pacote foi proposto pelo governo de Alberto Fernandes nesta última terça-feira e marca a primeira vitória do presidente. Em meio a um longo debate, 134 deputados votaram a favor do projeto e 110 votaram contra. Agora o texto segue para o Senado. Diante da crise, do aumento da pobreza, da recessão, da dívida que é de quase 90% do PIB, da inflação de 55% ao ano, o pacote busca arrecadar mais, poupando os mais pobres. Entre as principais medidas estabelecidas estão o aumento dos impostos sobre os bens pessoais, como imóveis, e o congelamento de tarifas de energia por 180 dias. Além disso, a proposta inclui uma taxa de 30% sobre a compra de dólares para a poupança. Em contrapartida, o texto prevê dois bônus de 5 mil pesos para aqueles os aposentados que recebem um salário mínimo. Um deles será pago em dezembro e o outro em janeiro. Logo, quando o pacote foi proposto, um ponto já preocupou o governo brasileiro, que seria o imposto sobre importação de produtos agrícolas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela logo já disse que está acompanhando a questão de perto, com muita preocupação, e afirmou que se a cotação do trigo vier aumentar, o Brasil pode começar a importar de um outro lugar. O presidente da Agricultura... Ou melhor, o presidente Alberto Fernandes, ele busca ainda um plano para combater a fome no país. Ele já sinalizou que o plano seria espelhado, de certa forma, no plano Fome Zero, implementado no Brasil pelo presidente Lula, que, com quem ele já tem muita simpatia. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, ele afirmou também na terça-feira que o governo fará alterações no sistema previdenciário em até 180 dias, que, segundo o ministro, o atual sistema não funciona e não protege a população. Thiago.
Valeu, Renan Porto, com as informações sobre a Argentina. E um outro destaque, falando agora, voltando com as notícias do Brasil, a Polícia Civil do Pará indiciou 4 brigadistas pelos incêndios que atingiram a área de proteção ambiental de Alter do Chão, no oeste do estado, em setembro desse ano. O advogado deles declarou que a conclusão é precipitada em um relatório da última quarta-feira. O delegado Valdir Freire Cardoso apontou como responsáveis pelas queimadas os brigadistas Daniel Gutierrez Govino, João Vitor Pereira Romano e, além dele, Gustavo Almeida Fernandes. E também Ronis Blair, conhecido como Cebola, que foi treinado pela brigada, mas não faz parte desse grupo. O documento afirma ainda que inúmeras linhas de investigação foram apontadas, inclusive a participação de grileiros de terra ou de incêndios para limpeza de terrenos que teriam fugido do controle durante o processo. Mas, segundo o delegado, a investigação tomou rumo em direção à atividade dos líderes da brigada de Alter do Chão. Agora são 2h27 no Jornal Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
São 2h31, direto para o Rio de Janeiro, as notícias do Rio, começando com a crise na saúde. Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Aqui em Copacabana, palco principal sendo montado para a festa do Réveillon, preparativos para esse grande evento que deve reunir mais de 2 milhões de pessoas aqui na Praia de Copacabana, aquela pirotecnia, balsas ancoradas ali no mar de Copacabana, devem lançar durante 14 minutos cerca de 17 toneladas de fogos. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, um dia quente, ensolarado aqui no Rio de Janeiro, com termômetros perto dos 30 graus. E o pessoal está aproveitando, caminhando para lá e para cá, né? Esse dia maravilhoso de sol de pré-verão aqui na cidade é maravilhosa. Mas não vivemos só de perspectiva de Réveillon, de calçadão, de sol e mar com água numa temperatura ideal. Rio de Janeiro ainda tem problemas a serem resolvidos na área da saúde. Os passivos, aquelas dívidas que a prefeitura tinha, né, com as OSs, as organizações sociais, estão sendo pagos, estão sendo honrados, até por força de decisão da Justiça do Trabalho. Mas o atendimento da saúde ainda deixa muito a desejar, e um problema que não vem de hoje, vem de muito tempo. Por exemplo, esta madrugada, uma senhora de 83 anos que há dias estava esperando uma transferência da UPA, unidade de pronto atendimento, onde ela estava internada, para a UTI de um hospital da rede municipal, acabou morrendo, acabou falecendo. Ontem, um morador em situação de rua morreu na porta de uma unidade de emergência na região central da capital. A crise vai para além da saúde. É uma crise financeira vivida pelo prefeito Marcelo Crivella, que não tem ainda certeza de que ainda nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, vai conseguir pagar integralmente a folha de pagamentos, a segunda parcela do 13º salário. A perspectiva é que isso só seja concluído, só seja honrado, muito provavelmente, até o dia 27, porque até esta data, até este dia, o prefeito Marcelo Crivella vai receber uma segunda parcela antecipada de ajuda do governo federal, da ordem de 76 milhões de reais. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, campo policial, sempre bastante atuante e efervescente aqui no Rio de Janeiro, em Maricá, cidade da região metropolitana, estão sendo cumpridos desde cedo, quase 40 mandados de busca e apreensão, tendo como alvos principais milicianos, um grupo miliciano que atua também como grupo de extermínio, acusado de vários crimes nos últimos anos. Em 2018, por exemplo, essa milícia teria matado 5 jovens em um condomínio Minha Casa Minha Vida, lá em Maricá. E este mesmo grupo teria cometido 3 assassinatos esse ano, de 2 jornalistas e de um vereador, o vereador Ismael de Maricá, que eram pessoas que investigavam crimes, ilegalidades e irregularidades nesse município da região metropolitana. São alvos da operação desta sexta-feira, 6 agentes de segurança, 6 policiais, 5 PMs e 1 policial civil. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para um tema afeto a todos os motoristas do Brasil: seguro obrigatório DPVAT. O governo havia editado uma medida provisória para acabar com o DPVAT. A gente trouxe essa notícia em primeira mão aqui na entrevista que fizemos recentemente com o ministro Paulo Guedes. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar a pedido do partido Rede Sustentabilidade para o DPVAT continuar a ser cobrado dos motoristas. Essa liminar foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, a MP foi apreciada nesta quinta-feira e já foi formada maioria para que os efeitos da MP não tenham validade e que o DPVAT continue a ser cobrado a partir do início do ano que vem. Decisão que está sendo comemorada pelo setor segurador e pelo presidente da CNSEG, a Confederação Nacional que reúne as seguradoras, Márcio Coriolano. Ele afirmou à Jovem Pan que faltou diálogo, faltou canal de conversa, consulta pública para esta decisão em torno do futuro do DPVAT. Vamos acompanhá-lo aqui na Jovem Pan.
Ficou tudo de surpresa.
É isso. O que faltou é o diálogo, o debate.
Eu acho que faltou concluir o diálogo, o debate. Quem vai prevalecer é melhor opinião. Ninguém quer dúvida da verdade. Então nós temos uma proposta muito consistente, foi discutida há muitos anos, e mais recentemente, inclusive, na gestão da Solange, lá na Solange, né? Debatemos, e tínhamos uma proposta clara de aperfeiçoamento do segundo DPVAT.
O mercado segurador, no entanto, entende que é preciso ajustar, melhorar, aperfeiçoar o DPVAT, aumentando, por exemplo, o volume de indenizações, repetindo aí, pé da matéria. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4.
Aí o Rodrigo Viga, nosso Rodrigo Viga, que está com o sol, sob sol lá da praia de Ipanema, inclusive mostrando Ipanema na confluência também depois com o Leblon, Copacabana, falando sobre a temperatura muito quente, sol muito quente e também os preparativos para a festa do Réveillon logo no início da participação dele. Um outro destaque falando sobre a questão da carne aqui no país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,05% em dezembro, mostrando forte aceleração em relação à taxa de 0,14% registrada no mês de novembro, segundo divulgou nesta sexta-feira o IBGE. E acrescentando, apesar da maior pressão dos preços nesse fim de ano, a inflação deve fechar o ano abaixo da meta central do governo para 2019 de 4,25%. A referência para o cumprimento da meta é o IPCA, como os economistas chamam, o IPCA cheio, divulgado apenas no mês de janeiro. Portanto, são apenas as prévias em relação aos meses, mas o valor fechado só no começo do ano que vem. O preço das carnes disparou 17,71% em dezembro, representando o maior impacto individual no índice desse mês, quase a metade do IPCA 15 de dezembro. No acumulado do ano, a carne ficou em 25,69% mais cara, de acordo com as informações dos institutos de pesquisa e também do IBGE. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, apenas os de artigos de residência, apenas esse item apresentou deflação, 0,84% no mês de dezembro. A maior alta foi no grupo alimentação e bebidas, um avanço de 2,59%. Agora são 2h38, comentário no Jornal Jovem Pan de Rodrigo Constantino.
esquerda é arrogante, intolerante e intimidadora, impondo sua cartilha politicamente correta e o seu pensamento único aos demais. Quem ousa discordar será alvo da patrulha, e isso tudo enquanto a mesma esquerda prega tolerância, diversidade de forma hipócrita. Tivemos essa semana um ótimo exemplo dessa postura. Whoopi Goldberg é âncora do programa The View, que conta com a participação de Meghan McCain, filha do falecido senador republicano John McCain. McCain era não só um herói de guerra, mas um moderado, que foi alvo de duros e pérfidos ataques de Trump. Meghan é uma analista séria e nenhuma simpatizante de Trump, diga-se de passagem. Ela estava fazendo uma simples análise sobre os riscos de um impeachment de Trump a ser votado na Câmara e aprovado essa semana, voltar-se contra os democratas na eleição do ano que vem, pois a população não comprou a tese de crime suficiente para uma medida tão drástica. Mas Meghan sequer foi capaz de completar seu raciocínio. A sua análise foi interrompida de forma brusca e grosseira pela atriz de Ghost. Garota, pare de falar agora mesmo, disse Whoopi Goldberg com o dedo em riste. E quando Meghan disse, ok, eu vou ficar calada, sendo uma comentarista contratada no programa, Whoopi Goldberg disse que estava tudo muito bem por ela, que não via problema algum nisso. Se qualquer homem falasse o mesmo para Meghan, seria demitido no ato e alvo de ataques dos movimentos feministas. Se uma mulher branca e loura como Meghan falasse assim com outra mulher negra como Whoopi Goldberg, provavelmente seria demitida também e alvo de duros ataques da militância racial. E o mais importante, se qualquer direitista se dirigisse assim a um esquerdista, seu mundo desabaria. A conclusão inapelável é a de que a esquerda tem uma licença para matar, uma espécie de salvo-conduto para fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. A pluralidade, a diversidade, o respeito ao contraditório, tudo isso é marketing puro, palavra vazia, da boca para fora, para enganar a trouxa. A esquerda é isso que o Whoopi Goldberg demonstra, arrogância e intolerância, pois está certa de sua suposta superioridade. E eis o ponto central aqui. Trump nos Estados Unidos, assim como Bolsonaro no Brasil, são respostas a essa postura esquerdista, a essa hipocrisia, uma espécie de dedo do meio a esses progressistas, metidos e arrogantes, até porque a direita já percebeu que figuras mais caricatas como Trump e Bolsonaro não são tratados de forma diferente de outros mais moderados e respeitosos. Por isso resolveu apelar logo para os fanfarrões que tocam a real sem cerimônia. Se Whoopi Goldberg trata uma lady educada e moderada como Meghan dessa forma, ela que nem apoiadora de Trump é, os trumpistas percebem que de nada adianta se comportar de forma decente, pois serão atacados da mesma maneira. Se até um lorde como Mitt Romney foi demonizado pela esquerda, retratado como insensível, cruel, então qual o sentido de ser moderado?
São 2h41. Você acompanha o nosso Jornal Jovem Pan. Também estamos no ar por imagens na internet, YouTube, Facebook, streaming do nosso site. Nesse momento, dólar comercial em alta de 0,57%, cotação de R$ 4,086. E nesse momento o câmbio, é a informação que a gente passa em relação ao câmbio. O câmbio que nos últimos dias deu uma trégua, mas hoje voltou a subir. E a Bovespa queda de 0,33%, 114.750 pontos. Um levantamento divulgado hoje pela CNI mostra que o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor somou 47,3 pontos em dezembro. O resultado, ou seja, se manteve estável em relação ao patamar de setembro, cálculo anterior desse indicador. As informações foram divulgadas pela CNI, com base nessa pesquisa feita pelo Ibope com 2 mil pessoas entre os dias 5 e 8 de dezembro, agora desse mês. Os consumidores ainda estão com uma confiança abalada nesse fim de ano, apesar das melhores dos indicadores e a disposição dos consumidores de irem às compras do Natal. De acordo com a Federação, o índice na região sul do Brasil aumentou, está acima da média histórica. A confiança na região Nordeste também aumentou entre setembro e dezembro, enquanto as demais tiveram queda, segundo o documento divulgado hoje. E a CNI, em parceria com o Ibope, a Confederação Nacional da Indústria, também divulga um levantamento falando sobre o governo. A pesquisa revela que a parcela da população que aprova a maneira de governar do presidente Jair Bolsonaro é de 41%, enquanto aqueles que desaprovam a forma como ele governa é de 53%. O índice de confiança no presidente também é 41%. É de 41% dos brasileiros, e os que afirmam que não confiam nele, esse índice chega a 56%. São 2h43. Agora o nosso assunto, o Brexit, o divórcio da União Europeia. Nani Costa Cox com as informações. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Thiago. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. É, com 358 votos a favor e 234 contra, o Parlamento Britânico aprovou, então, a proposta para a saída da União Europeia. Mas esse é só o primeiro passo para o Brexit. O texto ainda deve ser discutido na Câmara dos Comuns após o recesso do fim de ano, antes de ser encaminhada à Câmara dos Lordes. A lei de acordo de retirada do Brexit, aprovada hoje, trouxe algumas modificações em relação ao projeto anterior. O período de transição não pode passar de 31 de dezembro de 2020, que então se torna o prazo máximo para um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia. A proposta ainda determina a situação da Irlanda, que foi um dos pontos mais polêmicos desde que o plebiscito disse sim ao Brexit. No Twitter, o primeiro-ministro Boris Johnson comemorou o resultado e disse que está um passo mais perto de concretizar o processo. A vitória de Johnson já era esperada depois que novas eleições deram a maioria dos assentos aos conservadores. O governo espera a votação final para 9 de janeiro, abrindo caminho para o fim da tramitação no Parlamento Britânico em 31 de janeiro, que é um prazo que é definido por Johnson. Depois da aprovação no Reino Unido, o país ainda precisa passar por rodadas de negociações, então, com o bloco europeu. É importante lembrar que o plebiscito que decidiu pela saída ocorreu em junho de 2016 e o prazo original para concretizar esse processo era março de 2019. Então, com isso, o processo todo deve terminar com um atraso. Era março de 2019, aliás. Com isso, o processo todo deve terminar com um atraso aí de cerca de um ano, Thiago.
É isso. A Nani continua conosco porque temos um convidado para falar sobre o Brexit, o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriella. Mais uma vez, professor, como vai? Obrigado por atender a Jovem Pan sempre.
Eu que agradeço o convite.
Tudo bem, professor. Professor, agora é um assunto sacramentado. O que que representa esse apoio do parlamento britânico à questão do Brexit? Isso mostra que a fatura já está liquidada, professor?
Não, ainda há muitos desafios, né? Nós passamos por uma primeira etapa. A partir do momento que o Reino Unido decidiu sair da União Europeia, uma questão extremamente discutível, né? A maior parte dos analistas, assim como eu, a gente não vê vantagem nem para o Reino Unido e nem para a União Europeia que seja desfeito, né, esse acordo, que seja perdido um importante membro para a União Europeia. De qualquer forma, a partir do momento que o plebiscito decidiu dessa forma e houve decisão ainda na gestão da primeira-ministra anterior em não tentar uma nova votação, ou seja, não fazer uma nova consulta popular, o melhor mesmo era que houvesse uma construção de um consenso, de um apoio para que a saída fosse a mais organizada possível. E isso acabou vindo em duas etapas. Uma com a eleição do Boris Johnson, que é e sempre foi um dos maiores defensores da saída do Reino Unido da União Europeia. E depois isso foi sacramentado com a eleição de uma maioria conservadora no parlamento, uma maioria apoiando os projetos de Boris Johnson. E agora ele conseguiu também aprovar uma série de medidas ainda no Parlamento Europeu. Os passos ainda a serem adotados, eles vão se encurtando cada vez mais. Então está se desenhando a parte formal da saída do acordo, da saída com o acordo da União Europeia, mas um dos maiores desafios realmente vão ser a construção de consensos, a construção de situações para superar as consequências da saída da União Europeia, e muitas estão por vir. Uma delas já está se desenhando, que é uma grande oposição da Escócia à continuidade, à integralidade, à sua participação no próprio Reino Unido. Esse vai ser também um dos grandes desafios, trazido pela decisão do Reino Unido de sair da União Europeia.
Professor, agora a pergunta da nossa repórter Nani Cox. Nani,
Boa tarde, professor. Eu queria entender um pouquinho como que fica a questão, esse atraso aí de cerca de um ano. Pode abalar a confiança no país? A gente deve ter algum tipo vai refletir também no câmbio, na Libra lá do país? Como é que fica essa questão daqui para frente?
Não, acredito que já havia realmente uma previsão de que teríamos percalços, né? O grande choque foi com a decisão de sair e depois com a eleição de Boris Johnson e da maioria conservadora. Mas a partir do momento que há esse desenho de que é irreversível, né, a decisão da saída, então a partir desse momento eu não acredito em grandes oscilações em relação ao câmbio ou a grandes incertezas, né? Porque a maior parte dos especuladores e investidores, eles já sabem que nós teríamos aí grandes desafios nessas próximas etapas. Então, eu acredito, né, que não trará grandes desestabilizações. Eu acho que a maior parte dos efeitos de curto prazo, o câmbio, como você perguntou, é um deles, ele já foi propriamente assimilado, né? Eu acredito agora que nós teremos os principais desafios em relação à integridade do próprio Reino Unido e também um desafio grande no restabelecimento de uma fronteira entre a Irlanda, que é um país independente, e a Irlanda do Norte, que faz parte da Grã-Bretanha. Essa fronteira foi desconstituída por um acordo firmado em 1993, né, um acordo de paz das Irlandas, e também porque, a partir do momento que todos faziam parte da União Europeia, ter fronteira se tornou, além de desnecessário, completamente sem sentido. Então, agora os desafios vão ser em relação realmente à integridade do Reino Unido e à sua relação com a Irlanda.
Professor, o que o senhor chama de integridade? Porque a grande questão é, assim que o Brexit for sacramentado, a partir de hoje o divórcio está efetivado, quais são os primeiros pontos? O que a população vai começar a perceber? O que outros países vão começar a perceber numa tentativa de fazer negócio com a Inglaterra, por exemplo? Qual que é o primeiro ponto que talvez chame a atenção primeiro?
Bom, antes de explicar um pouco essa questão da integridade, isso, as percepções primeiras, elas vão estar relacionadas, né, com o fato de que a partir do momento que você faz negócio com a Grã-Bretanha ou com o Reino Unido, né, como mais comumente aqui no Brasil, não está se fazendo negócios com a União Europeia, que representa mais muito mais. Né? Atualmente, né, Londres se configura no centro financeiro da Europa. A partir do momento que não vai haver mais a União, o centro financeiro da Europa vai se deslocar para outro lugar, né? A gente aposta muito que será Frankfurt, na Alemanha, um dos principais destinos e talvez o principal destino de investimentos internacionais que iam para Londres e irão para lá. É muito diferente, né, para você ou para um investidor ter relação com um país importante como a Grã-Bretanha ou ter relação com o maior bloco comercial do mundo, com uma economia superior à dos Estados Unidos ou da China, por exemplo, né? Então, a relação para o investidor vai ser outra. As dimensões serão outras, né? Então, vai diminuir a atratividade. Esse eu acho que é um dos principais pontos que fazem com que tenha sido um equívoco essa decisão, né? Mas agora ela está sendo cristalizada. Então, o que vai acontecer é que o Reino Unido vai se tornar menos interessante para os investidores, né? Porque é um grande centro financeiro em Londres, como eu mencionei, ele vai se tornar menos importante, vai ser o centro financeiro de um país importante, não do maior bloco do mundo, né? Faz toda a diferença essa situação. Então, vão começar a surgir esses desafios, né? E também, para o britânico, o fornecimento de produtos europeus que entravam sem nenhum tipo de taxa, circulavam livremente, né? Agora, a relação vai ficar outra. Há uma correlação econômica entre os membros de um bloco, isso vai começar a ser desfeito, né? Então, você vai começar a sentir, sim, né, questões relacionadas ao abastecimento, né, de supermercados, né? Você vai começar a sentir em relação ao abastecimento de produtos que são necessários para as empresas, para as indústrias, a partir do momento que há de todas essas empresas do bloco, agora você vai ter a Grã-Bretanha importando da União Europeia e vice-versa. Então, isso vai ser sentido. Agora, voltando ao ponto de integridade, né, da Grã-Bretanha, que eu queria mencionar, é que a Grã-Bretanha ela não é somente a Inglaterra, ela é composta de vários outros países, ela é um conjunto de países. E a Escócia, e ela sempre apresenta uma posição muito firme em relação à Grã-Bretanha, agora vai aumentar mais, porque a Escócia ela é a favor da permanência na União Europeia e a Inglaterra não é a favor, que foi o voto majoritário na hora de decidir. Então você já vai ter um ponto antagônico aí. Então a reivindicação da Escócia em se tornar um país independente novamente vai ser alimentado tanto pela sua visão de que tem que continuar na União Europeia, quanto também por entender que a partir do momento que as fronteiras são restabelecidas com o resto da Europa, começa a perder sentido fazer parte da Grã-Bretanha, melhor ela se tornar independente. Então, isso vai ser independente. Então, isso vai ser alimentado. Né? E a própria Irlanda do Norte, a Irlanda, que é um outro país, que é um país independente, vai voltar a reivindicar o território da Irlanda do Norte, que agora está na Grã-Bretanha. Então, você vai começar a realimentar as discussões antigas sobre a divisão da Grã-Bretanha em vários países, ao invés dela fazer parte do Reino Unido. Então, isso vai ser retomado, vocês não tenham dúvida nenhuma.
Nani.
Agora o senhor comentou um pouquinho sobre a situação do Reino Unido com outros países ali e como é que fica para o Brasil, tanto nessa questão comercial quanto para turistas ou pessoas que moram lá, mas que são brasileiras.
Para o turista brasileiro não tem muita diferença, porque já não é exigido visto, né, de turismo, né, óbvio, que qualquer outro tipo de visto é exigido para a gente, de estudante, de trabalho, de negócio, né, isso no mundo todo. Mas, de qualquer forma, o visto de turismo, ele não é exigido aos brasileiros na maior parte dos países do mundo e basicamente em todos os países da União Europeia. Então, aquele conceito de entrar em algum país da União Europeia para ir para a Grã-Bretanha não vai existir mais, mas, por outro lado, a Grã-Bretanha já não exige visto de brasileiro. Então, para fluxo turístico, tá, o problema não vai existir. A percepção do brasileiro não vai ser perceptível aos brasileiros. Não é? Agora, é interessante que para o Brasil pode ser uma oportunidade comercial. Né? O Brasil está desenvolvendo um acordo com a União Europeia, que foi muito comemorado via Mercosul, mas agora que a Grã-Bretanha não faz mais parte, o Brasil pode ter uma oportunidade, ou via Mercosul, que é mais adequado, de fazer um acordo mais rápido com a Grã-Bretanha do que um acordo complexo discutido com todos os 27 membros remanescentes da União Europeia, tendo, por exemplo, a França como empecilho. Então, para o Brasil, pode ser uma ótima oportunidade, em termos de acordo comercial, procurar de forma separada a Grã-Bretanha, ao invés de imaginá-la dentro da União Europeia, que ela não vai fazer mais parte. Então, o Brasil pode buscar isso como oportunidade.
Professor, e só para fechar, o senhor fala do visto, né? O senhor acha que isso não vai mudar para o brasileiro que quer ir passear por lá, quer ir trabalhar por lá? Isso não é, a exigência do visto como há nos Estados Unidos não deve mudar isso em relação ao Reino Unido, né?
Não acredito que vá mudar. Vai mudar, basicamente, né, para os refugiados e imigrantes ali do Oriente Médio. Por quê? Há uma política de acolhimento de refugiados e imigrantes da Síria e outros países ali, né, em conflito na região do Oriente Médio, que ela é uma política da União Europeia. E a Grã-Bretanha, ela se opõe a essa política. Então, ela vai ter uma política própria, ela vai se fechar. Então, vai haver um prejuízo no fluxo de refugiados e imigrantes para a Grã-Bretanha. Porque enquanto a Grã-Bretanha fazia parte da União Europeia, de forma plena, as regras eram da União Europeia, elas são muito favoráveis à entrada de estrangeiros, principalmente desses países da região que eu mencionei. Então, a Grã-Bretanha agora ela vai se fechar a recebimento de imigrantes e refugiados. Então, aos brasileiros, num primeiro momento, eu não imagino nenhum tipo de situação, porque a política britânica agora, para nós, brasileiros, ela vai se manter. Ela vai mudar em relação a esses países do Oriente Médio, porque a Grã-Bretanha nunca aceitou bem as regras da União Europeia consideradas liberais. E a partir do momento que agora ela volta a ser autônoma para essas decisões, ela vai se fechar conforme ela havia já sinalizado no passado. Então, aquele incômodo da Grã-Bretanha em relação às regras europeias de imigração vai desaparecer, porque volta a autonomia britânica nesse tipo de decisão e outros tipos também.
Perfeito. Manuel Furriella, professor de Relações Internacionais da FMU. Mais uma vez, professor, obrigado pela atenção, pela gentileza. Um abraço, bom fim de semana.
Um abraço, bom final de semana.
Obrigado, Nani. Até.
Boa tarde, Thiago.
Olha, aí duas últimas informações antes da gente encerrar o Jornal Jovem Pan. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia à Justiça contra 19 pessoas, incluindo o doleiro dos doleiros, Dario Messer, e também o operador financeiro Najum Turner e o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Com base nas apurações da Operação Patron, a denúncia do Ministério Público foi apresentada nessa semana, só foi divulgada essa denúncia hoje, a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro pediu a condenação de 11 brasileiros, 7 paraguaios e um uruguaio, além de Dario Messer, naturalizado paraguaio. Eles são acusados de formar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e outros crimes, e por operação de pelo menos 10 anos, desde os, aliás, 20 anos quase, desde os últimos anos, quando essas operações foram divulgadas. E um outro destaque, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou nessa sexta-feira que o uso de radares móveis nas rodovias federais tem a finalidade de prevenção, mas que a multa, no caso de infração, não deixará de ser aplicada. Ele deu a declaração durante um encontro hoje com jornalistas. Uma portaria, no entanto, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto, proibiu o uso dos radares nas rodovias federais, mas a Justiça do Distrito Federal determinou que o governo adote medidas para restabelecer integralmente a fiscalização eletrônica nas estradas. E ponto final nessa edição do nosso Jornal Jovem Pan. A você ouvinte, a você espectador, muito obrigado pela sua audiência. E na internet você fica com Denise Campos de Toledo com Economia em Foco. Um bom fim de semana a todos.